Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Um jardineiro preguiçoso plantou num vaso especial a semente de uma fina laranjeira seleta, mas não querendo dar-se ao trabalho de a cultivar, mandou-a para o terreno de um profissional. Pastados anos, lembrou-se da planta, foi buscá-la e encontrou a árvore feita, grande e carregada de frutos. Somente esses frutos, em vez de serem dourados, sumarentos e doces, eram acres, pequenos e cor de ferrugem. Zangou-se o jardineiro e exclamou: plantei uma laranjeleta e encontro uma da terra. Antes eu a tivesse guardado em meu jardim e a tivesse enxertado a tempo. Em poucos minutos, Xavier organizou uma festa em casa, para solenizar a saída das filhas do pensioná-lo. Ela mesma falou ao telefone, convidando algumas famílias mais íntimas a jantarem em sua companhia e a outras que viessem à noite para dançar. Os criados receberam ordens ativas e ao cozinheiro Shin foi dada liberdade e dinheiro para as maiores fantasias. Lançado o pessoal na patinagem dos enceramentos e na depena dos pirrus, Xaviera mandou avisar a sua filha Marilia que a fosse ver ao seu quarto. A Silveirinha 369 e ela tinha ensaiado seu papel e afivelado ao rosto a máscara da mais altiva compostura. O procuraria resumir tudo em meia dúzia de palavras imperiosas e decisivas. Entrava agora em jogo o seu prestígio materno. Escrevia sentada à sua secretariazinha Luiz XV, quando a filha lhe entrou no quarto tão sutilmente que mal a percebeu, voltando a cabeça viu-a de pé, de encontro à porta que tinha fechado atrás de si. Xaviera contemplou-a demoradamente antes de falar. A filha conservava o penteado entrançado do colégio, vestia-se de linho pardo e tinha os braços pendentes ao longo do corpo esguio e chato. Os próprios olhos, que eram grandes como os da mãe, se apagavam numa expressão silenciosa, impenetrável. A Xaviera começou com voz seca, em que as palavras se destacavam com inflexibilidade. Presta-me atenção, porque eu te vou dizer, quero dizê-lo uma vez só. Ofenderam-me os termos das tuas últimas cartas, não estavas em ti quando as escreveste. Antes de tudo, é preciso que se saibas que não tenho razão para ter penas do inferno ou do purgatório, e que não quero, ouviste bem, e que não quero servir de pretexto à realização de ideias a que me oponho. Se alguém te falou de mim com menos respeito, o teu dever seria defender-me e não acreditar em tais conceitos, a ponto de querer sacrificar por a eles a tua 37 a Silveirinha vida. Desse modo confirmarias um fato que tens o dever de repelir. Tomo a tua resolução como uma criancice, de espero procurarás fazer-te perdoada.
Errado,
perguntou a moça olhando fixamente para a mãe. Do único como as boas filhas sabem corresponder ao amor e à bondade dos pais. Pela sua convivência e a sua ternura. Foi pena que a senhora não tivesse pensado nisso quando me mandou para o colégio. Uma censura agora. Uma queixa. De mais a mais ingrata. Fica certa que se te mandei para o colégio foi para o teu bem.
Psu!
Tenho acesa.
Não creio.
O pensionato é duro e enquanto a criança não se habitua àquelas disciplinas sofre muito. Ninguém pôde de imaginar o que é a solidão para uma alma infantil. Tu estavas no meio de centenas de pessoas. Todas desconhecidas. A senhora sabe que, desde muito pequenina, eu fui sempre como uma gatinha amorosa, amiga de enroscar-me nos colos queridos. Vendo-me rodeada de gente estranha, eu me sentia num outro país. Como eu chorava no dormitório. Na hora do sono, amordaçando-me com os lençóis para que ninguém me ouvisse, em a Silveirinha 270 e envergonhada da minha miséria e do meu abandono. Que medo eu tinha das feiras feire como eu me senti dia a desfalecer de manhã, muito cedo. Ainda em jejum e já ajoelhada na igreja, no suplício de orações que eu não podia entender. Quanto me senti diferente das minhas colegas, na hora do recreio, quando as outras andavam em grupos, abraçadinhas, ou no estudo que parecia tão confuso e tão árduo. O meu desespero e a minha saudade traziam-me toda para aqui e ninguém daqui acudia ao meu sofrimento. Sofrimento sim, sofrimento horrível. Custava-me a engolir os alimentos insipidos das refeições escolares, pensando nos bons acepipes que meus pais e os seus criados estavam comendo em minha casa, quando eu passava fome. A cama que me davam estava bem longe de se parecer com a minha, e os meus pavores noturnos tinha de o suportar calada e tremendo. Perseguia-me a saudade da minha casa, do meu cantinho do jardim, maior para mim do que todo o parque do colégio, onde não me era dado tocar numa flor. Tinha saudade da senhora, de meu pai, minha da minha irmã, sobretudo da minha ama, que todas as noites me ia deitar e contar historias até me ver adormecida. A minha ama, que me dava doces e penteava os meus cabelos. No colégio não há tempo para entreter a imaginação das crianças com historias de fadas, nem mãos desocupadas para fazerem a 273 a silveirinha, a toilette de meninas da minha idade. Tudo é seco, disciplinar, metódico. Sentia-me enregelar ali. E pouco a pouco, comecei a experimentar um grande ressentimento pela senhora e por meu pai. Mas não haveria lá também outras meninas em iguais condições? O exclamou Xaviera com panto pelas palavras e pela expressão da filha. E que me importava a minha condição das outras? Eu lembrar-me que em frente à nossa casa, a casa onde eu nasci, onde viviam meu pai e minha mãe, onde havia fartura e alegria, e esta vão os meus animaizinhos. E as minhas bonecas lembrava-me que, bem em frente dessa casa querida, havia um colégio, onde todos os dias se cantava, e de onde à tarde eu ouvia sair ranchos de crianças alegres, algumas pelas mãos das suas mães, que as iam buscar. Para aprender, eu não teria precisado ir para tão longe. Por que não te queixaste, então? Por cobardia. Ou talvez porque as crianças sabem sentir-as, mas não sabem falar. Vingas-te agora. Para isso estive 10 anos no colégio. Mas não falo por vingança. Falo porque chegou a hora de falar. As tuas ironias e recriminações vêm fora de tempo de propósito. Tens idade para compreender que a nossa intenção foi a melhor do mundo. Não aceito os remorsos que me ofereces a Silveirinha 273 pelas tuas torturas de colegial. De resto, elas foram tamanhas que saíste do colégio a contragosto e que pouco a pouco me fui afazendo a tudo. Tua irmã nunca se queixou. Minha irmã já me encontrou lá dentro. Teve-me a mim para suavizar-lhe os terrores. Servi-lhe de mãe. Eu já gostava daquilo. O hábito é uma segunda natureza. Depois, as irmãs conquistaram a minha amizade. O que havia de ressentimento por vós e de inveja pelos outros, foi substituído em meu coração pelo afeto por elas.
Ah!
Durante os 10 anos em que vive sequestrada da minha família, só encontrei carinho e doçura na convivência das minhas mestras. Mas nós íamos visitar-te de vez em quando vinhas passar as férias conosco?
Como vises também? E levar muito longe absurdo. A simples verdade.
Quando tiveres filhos, se os amares verdadeiramente has de fazer o que eu fiz. Não terei filhos. Ah, mas se os tivesse, haveria de criá-los ao redor de mim. Eu não tinha capacidade para instruir ninguém. A 274 Solveirinha, não morávamos num deserto. O Rio de Janeiro é uma cidade coalhada de eslernatos. Quando assim fosse, em nossa casa havia lugar para uma aula de crianças, onde o mestre de fora nos viesse ensinar. Meu pai Érico já era rico nesse tempo. Pouco mais cara lhe ficaria a nossa educação. Como tu raciocinas? Tenho lido tempo para pensar. Eram couças ditadas pela saudade e pelo amor do lar. E é por amor do lar que te queres fazer freira. E que com tempo, e pela ausência, tive de me afeiçoar a outros lugares e a outras ideias, como acabei de lhe dizer. O meu lar aquele. E a outras pessoas também, também. Não há nada que estranhar nisso.
Mano, falas como um doutor. Para que estive eu tanto tempo no estudo? Outras saem aparentemente como entraram. Ao menos eu não. Dos teus sacrifícios.
Por que não te falo nos meus, que os não compreenderias ainda? Colherás a recompensa na tua vida de mulher, que principie agora. Consinta que lhe diga, minha mãe, que não vale a pena sacrificar ânsar a vida da Silveirinha 27 uma mulher. Antes que uma cabe, pôde vir a morte e não consentir que a outra principie. Se eu pudesse escrever livros, diria. Deixai brincar as crianças e trabalhar os adultos. E por que não as de escrever? Porque prefiro rá. Estou mais habituada. Os hábitos variam, segundo a sociedade em que se vive. Por que não foste franca? Porque seria inútil. Tudo quanto eu dissesse, criancice. Foi melhor assim. Os pais não toleram que os filhos menores possam ter opinião. Repudiam sem exame tudo que lhes contraria a sua maneira de pensar. Embora a maior parte deles não tenha ideias próprias sobre assuntos e de educação.
limitam-se em geral ao que lhes parece mais cômodo, sem cogitarem no que isso possa retar das reuniões de humilhação para os filhos pequenos. Estás uma sabia. E que eu tenho observado muito. Quer então, minha mãe, que eu renuncie à ideia de me fazer religiosa?
Sim.
Peço-lhe que se lembre de que até hoje nunca lhe pedi nada.
Ou obedeci.
Que queres dizer com isso? Que os direitos mais fortes são os conquistados pelas virtudes mais persistentes e bem demonstradas. 376 A Silveirinha. Precisas ir aprender outra linguagem quando tiveres de falar comigo? Por enquanto só te peço que não tornes a falar em te lazeres, freira, enquanto não chegar à tua maioridade.
Proés.
Espero que até lá mudarás de tensão e te capacilarás de que aos sacrifícios corresponderam os nossos, que merecemos de ti alguma coisa mais de que pensas. Podes voltar lá para dentro. A colegial acabou e esperemos que a nova vida te seja favorável. Xaviera chorava. A filha contemplou-a consosa com uma grande surpresa. Vem abraçar-me, ao menos, Marilia, e perdoa-me se te fiz sofrer. A moça correu a abraçar a mãe com força e fugiu. À hora do jantar, a casa resplandecia de flores de luzes. Xaviera conseguira dar certa elegância sobresais e azuleica com arranjos seus. A mesa sentou-a perto do lúgero, bem em frente ao monumento reproduzindo en-açúcar, amêndoas, ovos e frutas, um quiosque de pique em verdadeira maravilha da arte culinária do coque eximio e já afamado em todo Botafogo. Ficaria assim o par, livre da vigilância inconsciente dos vizinhos fronteiros. Antes de se sentar à mesa, já o lúgero fora informado pelo jovem a Silveirinha 270 e sete tiquino que a morena Zuileveca pesava 500 contos de réis em moeda sonangente que era muito meiga e tocava piano com um anjo. Esta última prenda era a que ele dispensaria caso tivesse de escolher algumas. Por seu lado, a menina sabia que o lúgero era o homem da moda, amado pelas mulheres e desdenhoso delas. Ao princípio, teve medo que esses homens lhe dissessem coisas difíceis de responder, que ela mal atingisse. Mas o lúgero fez-se simples, e dentro de poucos minutos riam ambos como bons camaradas, trocando ideias e impressões com a maior naturalidade deste mundo. De uma das vezes a hilaridade foi tão espontânea e tão viva, que a Xaviera voltou para eles um olhar de advertência. Mas perdeu o seu tempo, porque não repararam nisso, e ela levou o ábaco com a sua taça de champagne para disfarçar uma certa comoção, que, malgrado seu, lhe fazia tremer os lábios numa palpitação de amargura e de tristeza. Era como se saudasse o desaparecimento da última aventura de amor. Ung,